Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Estamos dando sequência aqui a uma conversa. Eu vou começar a fazer isso, vou explicar o que está acontecendo. Eu e a Bia e o Carlão estamos voltando de Bauru, que eu fui fazer evento. E aí está na estrada, a gente tem mais 35 minutos para chegar na minha casa. Quem não entender esse podcast, vê o anterior, que é muito legal, e a gente fica batendo papo. E aí a gente estava batendo um papo. Aliás, tomara que volte logo a ter show. Lembrando, fui fazer um evento online em Bauru. Não, a galera fica aqui e puxa a coisa errada. Caralho, esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Tá foda, o cara começa muito errado. Eu queria muito voltar a viajar, porque não tem essa porra de teatro. E aí seria muito do caralho. Toda vez que eu viajasse, nós três a gente fica falando as merdas. Porque é muito engraçado, a gente aproveita que tá falando as merdas grave.
Coisas que ninguém sabe.
Webbullying, a gente tava na pergunta. O tema era qual que você falou?
A gente quer falar sobre a evolução do webbullying.
Cara, a evolução do webbullying. Você, eu odeio webbullying. Não, escuta.
Escuta
porque você vai entender.
Vamos fazer a biografia do
mano, é da hora. Tá muito autorreferente esse podcast. Eu sei que vocês vieram aqui pra ouvir sobre vocês, sei lá, as tretas que a gente tem, reflexão. Mas sei lá, tô dedicando a contar histórias. Se vocês gostarem, manda mais, eu faço mais histórias e por aí vai. Fala aí, Bia. A evolução do webbullying. Vamos lá, o que, que aconteceu? Todos nós aqui estamos de prova do momento do webbullying. Eu, Carlão e Bia. Eu vou explicar o que aconteceu. É longa a história, mas
é longa.
Basicamente, eu entrei no CQC em 2011. E aí, quando eu entrei no CQC, eu me lembro que o Danilo... Acho que até já falei isso aqui. O Danilo foi muito generoso comigo. Ele falou assim... velho, caralho. Mano, você vai explodir agora, velho. Fica, toma cuidado aí, que vai bombar, mano. Show? Mano, sério, velho. É duas sessões, já faz um cartaz. Mano, é foda, mano. Sério, você tem que fazer o bagulho da hora. Ele falou exatamente assim, ele foi muito legal. O Carlão levava o Danilo, né, Carlão? E o Danilo explodia. Tava muito foda, não é? Era meio Ventura hoje. Era mesmo perfil, era o cara meio da quebrada daquela época. Porque o Danilo era o pobre. Pobre de São Bernardo, de São Santo André. E hoje é o Padilha. Padilha é o Ventura. E o Rafinha, o Ventura é o Rafinha. Não que os dois não briguem. Não que os dois não briguem. Torcemos para que Ventura e Padilha não briguem. O cara fudeu, né? Não, mas eles eram os dois maiores, igual tem os dois maiores hoje. Aí o que acontece? Aí eu tava meio... Aí o Danilo falou isso, eu falei, mano, vai bombar meu show, mano, vou me preparar. Me lembro do meu primeiro show pós-CQC, foi na data, assim, do tipo 20 de novembro. Eu entrei no dia 11. Eu fui fazer show em Caratinga, Minas Gerais. Não foi você que me levou?
Caratinga, não.
Não foi você.
Foi a
BH. Não, eu fui de carro. Não, eu fui pra BH, depois fui de carro, uma coisa meio assim. Caratinga, Bia, tinha 600 pagantes. Eu olhei e falei, estourei, mano. Porque a minha média...
Porque eles colocaram o logo do CQC no cartaz.
Exatamente,
do CQC.
Exatamente.
Aí a gente fazia isso, colocava o logo do CQC só pra falar que... Colocava o logo do...
Só que esse foi o problema do stand-up.
Porque... Estourou no CQC?
Não, porque o logo do CQC, ele era legal no começo. Quando tinha o boom do CQC. Aquele momento, o CQC tava em muita polêmica. Aquele momento era o momento que o Rafinha tinha saído por conta do bebê da Vanessa. O Danilo tinha feito piada de judeu.
Eles estavam quebrando paradigmas ali na TV.
O nome mudando. CQC era igual Porta dos Fundos, exatamente igual. Porta dos Fundos no começo todo mundo amava. Hoje é dividido. O CQC era isso, todo mundo amava. Seis sessões, bababá. Passou um tempo, o CQC é chato, o CQC é uma merda. O Rafinha só fala piada ruim, babaca. Bom é o Barbixas, né? Bom é o sei lá o quê. O pânico, o CQC tava naquele momento ruim. E aí, 600 pessoas foi do caralho. Falei, caralho, já tô usando o logo, já sou o cara do CQC. Muita gente foi porque era do CQC, nem sabia quem eu era. segundo show, Bia.
Até porque mesmo no começo as pessoas confundiam até o Rafinha com o Danilo, né?
É, todo mundo era a mesma
merda. Até hoje a piada, a galera adora chegar, ô, oh, e aí, Rafinha Bastos?
É, sim. A galera... Mas naquela época já tava bombandinho o show, porque era 3 anos já de sucesso dos caras. Uhum. Os caras já estavam sabendo que tinha show. Que Caratinga não recebia muito comediante. Recebeu logo um cara do CQC, foi uma galera assistir. Uhum. Foi legal pra caralho o show, fiquei mó empolgado. Eu falei, mano, estourou. Segunda semana fui fazer show. Eu acho que foi com... Não sei, o Bobel Carlão tava envolvido. Aí você falava 350 pessoas, ou 200. Eu falei, mano, tá normal. Aí eu falei, caralho, peraí. Aí eu comecei a entender que o CQC, ele é explosivo pra quando tava todo mundo naquele momento da explosão. O CQC, ele já tava grandinho, mas ele era já pra outro público, não pro público que assistia anteriormente. Então o que que aconteceu? Meu show foi foda-se. Então assim, 200, aí começou aí 100, 90, 150, 200, 300, 80, 50, 90, 200, 100. E eu falava, caralho, mano, fudeu. A explosão não tava nesse lugar que eu entrei, que eu achei que era uma explosão. Ele foi uma manutenção muito boa, porque eu já tava indo bem no stand-up, eu já tava fazendo show, eu era conhecido em Campinas, eu sempre era o cara que, tipo... ia bem numa noite de gente grande. Uhum. Eu já tinha feito umas paradinhas no Legendários, eu tava meio conhecidinho. Aí quando foi essa parte do fudeu, não tem um negócio, eu me lembro que eu tava conversando com o Marcelo Marrom. E o Marrom tava meio bombandinho no Altas Horas.
Ah, que tava fazendo negócio com música. Com música. Violão, tá.
Aí ele chegou pra mim, eu até falei isso acho que no podcast do Vilela já. Ele chegou pra mim e falou: e aí, mano? Você tem que fazer uma parada diferente. Uhum. Você tem ideia pra caralho. Porque ele falava que ele tocava. No final ele tinha o violão, né? Ele tocava o violão, uhum, fazia aquela parada. Eu falei, uma galera gosta de no final ter um quadro. Eu falei, que da hora, mano. O Marrom me deu um toque. E ele falou, porque você não é mais o cara do stand-up, o cara do CQC, você é o Maurício do coisa. Tipo, o Maurício do Webbully. Não é o. Não, Maurício do Webbully, não. O Webbully do Maurício. Não é o CQC do Maurício. Uhum. O webbullying do Maurício.
É, porque ninguém fazia nada. Era só... Sim. Entrava, fazia o show, stand-up.
Sim.
E só falava, falava, falava e saía. E você, acho que você trouxe um... Eu já tô até adiantando, né, um pouco o assunto, mas... Você, o lance do Marrom ter te falado e o lance do webbullying ter crescido... E hoje, quase todos os shows de comédia tem, além do stand-up, um quadro, né? É o Em Pé na Rede, que tem o Histórias, os quadrinhos que tem a fila de piadas, é...
Porque o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, o Marrom, ele me deu uma deixa, só que o Marrom não usava isso na internet, o Marrom era só o cara do Altas Horas, só não, pô, ele era o cara do Altas Horas, mas quando ele fazia o show, ele tinha um quadro no final dele que ele fazia isso, mas o show dele não era de stand-up. Ele fazia um show, ele e o Capela.
É, ele tinha, e no final do show dele ele falava pra falar as palavras, ele anotava numa lousinha.
É, ele tinha um show. Era uma coisa interativa. Ele fazia uma coisa meio personagem, depois ele fazia stand-up. Ele tinha um stand-up só dele. É. Mas ele. O Marrom é muito. Aliás, o Marrom é foda. É isso. Foda. O Marrom é um puta showman. Do caralho, que merece mais atenção da galera. Ele é fudido. Enfim, acabou essa porra do Marrom e tal. O Marrom me deu esse toque do violão e tal, não sei o quê. Aí eu fui fazer em Campinas um show. Não, foi em algum lugar que eu fui fazer show. Eu testei um quadro que a piada era assim: ah, vocês contam uma piada e eu dou risada. Eu já cansei de entreter vocês.
Eu não sabia disso.
É. Aí subia.
Foi sucesso, não.
Foi uma merda.
Porque nem. Os caras subiam. Até hoje não tem, né?
É, mas era. Mas tinha uma graça que não deu certo. Mas tinha uma graça que era um cara tentando contar piada e eu comentando a piada era muito engraçado. Porque tinha uma coisa. O português estava andando. Eu falo, mano, puta ruim. O cara começa com português estava andando. E a galera ficava rindo, deu trolando a piada do cara. Uhum. Aliás, é um quadro que eu quero voltar a fazer. Porque eu falo assim: é o momento de eu ser seu hater. Conta uma piada, vamos ver como é que é a sua piada. Eu, nossa, uma horrível sua piada. Pior piada que eu já.
Conta piada mais hoje em dia.
Mas é engraçado eu ficar sacaneando a piada. É o momento que o público faz a piada.
Alguém conta da sua família, seu tio conta uma piada. Você já ouviu?
Então, mas é por isso que eu quero sacanear.
A piada morreu.
Morreu, piada virou meme.
Piada morreu.
Piada virou áudio, virou meme.
É.
Então assim, exatamente. Aí eu fazia essa brincadeira e ninguém sabe uma piada hoje em dia.
Não, tem piada nova?
Não tem.
É do papagaio ainda.
É do papagaio. É,
tinha um flamenguista, um carioca, isso aqui no avião.
É muito bom.
Aí ia se jogar.
Concurso de piada é um bagulho que eu quero voltar a fazer pra atrapalhar. Vou fazer no meu programa, um concurso de piada que eu fico atrapalhando. Fala, mano, é muito ruim. Não tá legal.
Concurso de piada ruim.
Ó, eu vou atrapalhar. É muito bom. Concurso de piada ruim é muito bom. O cara fica atrapalhando. Enfim, resumindo. Eu fiz esse concurso lá, não sei o que. Foi engraçadinho e tal. Aí um dia, eu fui fazer um show em Campinas. O Ale Freitas, que era produtor do Seleção do Humor, meu amigo, ele falou, mas posso fechar um show seu? Eu falei, vai e tal. Ele tinha a pauta no teatro lá de Campinas. Uhum. Você já deve ter ido, Carlão, pra caralho, que é o Dom Pedro. Sim. Pode fazer? Pode. Aí eu fiz, cara, sexta, sábado e domingo. Aí eu tinha meu texto, era do não, eu tava fazendo o Não Leve a Sério, eu tava escrevendo, assim, criando ele, tava testando em Campinas.
Que é um show maravilhoso, quem não assistiu...
Ele é legal esse show.
O Mal tem umas partes que você tá parecendo o Seinfeld.
É.
O cabelo.
Cabelo horroroso dos anos 80. Puta, assistam, nariz.
Pelo amor
sem
Deus.
Barba, pequenininho. É muito engraçado. Aí o que eu faço? Eu chego pro Ale e falo, Ale, mano, você consegue ligar um computador? Não, lembrei. Eu acho que tinha um projetor no teatro. Aí alguma coisa eu falei, Ale, você consegue um cabo? Que eu quero testar uma brincadeira. Qual que era a brincadeira? Eu queria provar que o... Como é que eu falo? O celular do cara, as fotos dele do Instagram...
Do Facebook.
Do Instagram também, já tava. Já tava rolando o Instagram. As fotos dele do Facebook. Era do Facebook.
Tinha.
Mas ele não era como
só
é hoje.
Apple,
é. Era só pra Apple nesse momento. É. Mas eu queria provar que as fotos dele do Facebook não tinham nada a ver com ele da vida real. Tipo.
Ah.
Porque eu tava escrevendo
eu
um show.
Dessa pira no começo aí.
Porque o nome do show era Não Leve a Sério, que eu tava escrevendo. Então, assim, ó, como você se leva a sério. Olha aqui o Carlão, caralho, puta barriga, por que você não põe essa barriga no Facebook? Ah, vamos rir. Aí eu sacaneava. Aí eu vi que eu tinha a possibilidade de mexer no título. Porque dá pra escrever a foto. Falei, caralho. Ele logou um Facebook. E aí do nada alguém mandou uma mensagem. Eu respondi. Quando eu respondi, dei entre, a galera riu. Eu falei, cara, dá pra... Caralho. Minha cabeça fez assim. Eu falei, eu tenho todos os recursos do mundo na minha frente. Eu posso trollar, posso mandar mensagem, eu posso postar um vídeo, eu posso fingir que eu sou da companhia de dança, porque o Facebook, por isso que o Facebook, por que, que o Facebook não, o Facebook ele era muito mais engraçado,
não, é o processo,
mas na época era Facebook,
é o processo,
o Facebook que na época mudou pra webbullying e foi muito
ninguém
bom,
ninguém sabe por quê,
eu vou contar,
conta.
Porque a gente tá falando da evolução,
evolução do...
O Facebook nessa época, ele era muito engraçado. Ele era muito mais engraçado do que é hoje por dois motivos.
Ele
era
mais inocente.
Ele era mais inocente. Então, era três motivos. Um, ele era inocente pra caralho. Dois, ele mexia com uma parada que era... Tipo, foda-se mostrar
não
o rosto.
Mundo.
Não tinha... Entendeu? Ele era...
Não era bombado.
Tinha 3 mil pessoas que assistiam, tinha 5
não,
mil.
Era, tipo, 2 mil no máximo.
Não. Foi, chegou a ter uma vez, eu me lembro que eu postei, deu 10 mil num vídeo.
10 mil já era tipo.
Eu falei, caralho, viralizei.
1 milhão hoje. É.
Falei, viralizei. 10
mil. Na época era 1 milhão hoje.
10 mil. 10 mil num vídeo. Do nada. Os outros vídeos meus tinham 800 views, 1000 views, 800 views, 1000 views. O quê?
Você lembra? O que bombou assim?
Eu vou te falar o que aconteceu. Deu 10 mil, aí outro deu 15 mil, deu outro 8 mil. O que acontece? Ah, deixa eu falar os três motivos.
Uhum.
Esse era um, outro é que dava pra... Porra, era inocente, era pequenininho, então dava pra mostrar o rosto, mostrava o nome, uhum. Ele era mais sacana.
É, só podia estar no Facebook quem era convidado, né?
Sim.
Tinha até um lance.
Não me lembro.
A galera tava migrando do Orkut aí.
É, a galera nem tinha. E o terceiro motivo é que você tinha todos os recursos do mundo na tua frente, velho. Por isso que era do caralho. Hoje não tem mais um site que faz isso. Porque assim, o Instagram ele é limitado. Pra caralho. Instagram é foto, vídeo e acabou. Você não pode logar no computador.
Cê... O Facebook daí tinha status, tinha comentário. Tinha grupo,
tudo, velho.
Grupo. Nossa, grupo era muito.
Não, tinha grupo, tinha. Hoje você tem que abrir o WhatsApp, o Instagram e o Twitter ao mesmo tempo.
Uma coisa que acabou, né? Porque o Orkut tinha as comunidades. O Facebook tinha os grupos. O Instagram não tem. Ele segregou, tipo, falou assim.
Mas tem grupos, dá pra fazer grupos no Instagram?
Instagram?
Dá, é que não pegou. Sei lá, se não pegou pra mim, pelo menos. É, não pegou, mas tem grupo, dá pra você montar. Mas o que eu quero dizer é, o Facebook tava tudo ali. Eu podia em um segundo namorar um cara, é,
status,
mudar,
né?
O status.
O status era uma coisa muito foda.
Eu podia em um segundo namorar um cara,
conversar
ir pra uma discoteca, conversar num chat. Eu podia
criar uma comunidade, criar um.
Podia fazer tudo, velho. Eu podia fazer tudo. É. Então é tipo. A minha cabeça, que já é pensativa pra caralho, ela ia pra outro lugar, mano. Eu falo, mano, eu tenho muito recurso. O WhatsApp é só um recurso. Não, tem alguns. Tem áudio, tem texto, tem um vídeo, mas não tem o bagulho do tipo... É, olha aqui onde eu... Check-in, o cara fez check-in em Dubai, de repente. E fala, hello.
Marcava foto, né?
E marcava uma foto.
E você podia colocar um lugar que você não tava.
Exato, o Facebook, o que fudeu o Facebook foi quando o velho entrou. Porque quando tinha jovem pra caralho, era muito engraçado as trollagens que a gente fazia ali, né? Enfim, o resumo da ópera.
É evolução. Eu tenho coisas pra falar.
Aí eu fiz essa época de Facebook, bababá, bababá, bababá. Aí começou a dar certo quando o Não Salvo
divulgou.
O Cid... Ele gostava do meu trabalho, batia papo.
Sim,
comigo, CQC.
Eu adoro ele.
E ele olhou e falou, cara, o Facebook é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Essa é a minha lista do top 10. E eu falei, caralho, ele já viu 10. O Cid era um cara que eu meio idolatrava, tá ligado? Porra, da internet. Ah. Ele viu 10 e aí ele entrou em contato comigo. Eu entrei em contato com ele. Vamos fazer uma parceria. Então entrava. Lembra que entrava o logo do Não Salvo no começo?
Muito, entrava a vinhetinha dele, com Jesus lá.
Sim.
Não Salvo.
É.
Entrava. Ele deu maior apoio.
Ele foi fudido comigo. É. Entrava a vinheta e depois, sei lá,
Aí rolava o vídeo.
Então, cara, eu levava a gente pra caralho pro site dele e ele levava a gente pra caralho pro meu, porque era uma troca muito maneira. O conteúdo era bom. Bombava pela internet, começava com Não Salvo.
É, o webbullying, o facebullying no começo foi uma coisa muito revolucionária, porque ele cresceu justamente com a evolução da própria rede social.
É,
né?
Mas eu vou falar, o Cid foi o cara que mais me ajudou nisso,
ah,
velho.
Eu sou suspeito, eu adoro, pra mim
ele
é
um dos
melhores.
Ele foi do caralho, me ajudou pra caralho nisso. Agora você vai falar e continua da evolução, e aí?
Evolução do webbullying. Aí, depois de 4 processos, né, mal?
Tá em segredo de justiça. Não posso falar.
Muitos processos, mas é realmente isso, assim. Ele começou de uma forma que ninguém imaginava que fosse crescer tanto, né?
Ô, Bia, não. O webbullying mudou o nome, não foi por causa dos processos.
Não, eu sei. Foi porque a gente foi acionado pelo próprio Facebook. Não, chegou no próprio Facebook. Mark, o Maurício foi quase processado pelo Mark, isso que eu...
Foi esse nível, velho.
Tipo, rolou uma atuação mesmo, assim. Chegou carta lá na empresa, na dromedário, tipo... O cara foi, bateu lá na porta, tipo, oficial de justiça levando... Ou muda agora ou não muda.
E posso falar? Sabe quem é isso? É Deus. Vou te falar por quê. É Deus, mano. Porque o Facebook ficou obsoleto. Imagina se o nome do projeto fosse Facebullying hoje. Olha que merda, porque o Facebook já
morreu.
Passou. Entendeu?
Instabullying.
É, imagina, eu queria porque eu não acreditava tanto no projeto. Eu era tão despretensioso que eu não pensei no nome maneiro. Eu pensei no primeiro nome que veio. Porque se eu pensasse no nome maneiro, seria muito mais dinheiro que eu ganharia.
Muito mais fácil de escrever, né? Porque ninguém sabia.
Ninguém
escrever.
Achou.
É webbullying.
Webbullying.
É bullying. Olha a galera do bullying.
Galera do bullying. E aí, entendeu? Virou um bagulho que ficou além do
cresceu
rolê.
Cresceu de uma forma que eu acho que nem o Mal não imaginava a forma, né, Mal?
Porra, não imaginava mesmo. E aí eu me lembro que explodiu. Quando eu vi que explodiu, eu tava com Halliday. Felipe Halliday, ele trabalhou com a gente, cara. Ele fazia toda a parte de audiovisual nessa época. Ele fez o Etilicamente.
Sim,
o pessoal deve conhecer das antigas.
Ajudou bastante.
Ajudou pra caralho. né? Várias ideias de Facebook, assim, ele soltava, me ajudava. Ô,
eu lembro o momento que eu senti
caralho.
Que bombou, que eu gosto muito de contar. Fala aí.
Eu ia falar pra mim, foi quando eu fui fazer show. Carlão tava comigo. Quando eu vi que... Acho que você que me levou. Quando eu fui pra Varginha.
Foi a Clara, outra produtora.
Você se lembra?
Aqui, mas... Lembro.
Foi meu primeiro show. Tava eu, você, a Clara...
E o Halliday.
E tava lotado o teatro. Foi a primeira vez que eu olhei e alguém falou, cara, tá sold out. E foi um show assim em 2014.
Não, 2016.
Não, Bia. Primeira vez que eu estourei, não. Não, foi 2014. Foi assim que, tipo, que... Foi antes, peraí, 2015... 2014, Bia. Eu fiz o webbullying em 2013. 2014, o Halliday já tava comigo fazendo as paradas. A gente fazia uns pequenininhos show. A gente ia, fazia uma parada. Depois passava 4 semanas, eu fazia outro show em outro lugar. Uhum. Explodiu no pânico. Mas deu uma estouradinha com Não Salvo.
Mas eu lembro dessa época.
Mas o meu primeiro show... Que lotou, eu já não era, eu nem era do pânico. Foi antes. Uhum. Carlão tava comigo, a gente foi lá, eu fiquei, caralho, mó feliz. Porra, lotou um show. Primeira vez que lota um show meu.
É, porque eu lembro que, né, a Clara viajava mais com você nessa época, a produtora aqui. O Maurício, ele era da Numi, né?
Sim.
Nessa época que era.
O grande Ítalo, que a gente tava falando. O Ítalo, que é um dos caras que construiu o stand-up aqui.
Que foi empresário do Rafinha, do Danilo, do Mouse.
Porra.
Da 50%.
Albani.
Ventura.
É, fudido. O Ítalo é fudido.
E aí, nessa época, eu trabalhava com o Cortez, Rafael Cortez. E eu fazia. Aí eu falava pra Mônica, que trabalhava na Numi, falava, Mônica, eu quero viajar com esse cara, eu quero trabalhar com ele, eu quero ele. E eu lembro, nessa época você tava começando a trabalhar, você tinha acabado de fazer o webbullying.
Sim!
E eu lembro, na primeira viagem, o Mal me contar como aconteceu a primeira vez, e ele, tipo assim...
Eu contando isso, né?
E ele, caralho, meu, eu não imaginava que fosse chegar nesse nível, assim.
Foi bizarro, de ter 3.200 pessoas no Metropolitano, foi um bagulho bizarro. É. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o Facebook em algum momento ficou meio tipo, ó, não. Aí eu
começou a crescer tanto no YouTube, né?
Sim.
E chamou atenção.
Chamou atenção e a galera começou a participar, famoso.
Uhum.
Primeiro cara que participou de famoso, eu tenho que agradecer, foi Kid Bengala.
Kid Bengala.
Foi o primeiro que topou, mano.
Nossa.
O dele explodiu. O segundo foi Otávio Mesquita. Foi Otávio Mesquita o segundo.
O do Otávio. Não.
Foi
do Otávio.
De famoso, sim.
Eu tava no...
Eu agradeço, porque o Otávio fazia stand-up naquela época.
Ah, é verdade. Eu já tava, então, nos famosos eu já tava. É porque daí
é. Não, mas é que ele foi 3 vezes, né?
Aí é a evolução, já é a parte 2 do webbullying, que começou com Anonymous.
Sim.
Anonymous, Facebook. Aí a gente pescou, entrou o pânico, a gente começou a fazer. Puta, fazer um famoso ali também é legal, né? Aí começamos, vamos focar nos famosos.
É.
Famosos. Aí começou a terceira etapa do webbullying, WhatsApp. Aí já fudeu, aí acabou com a vida de muita gente, né? Aí era WhatsApp. Terceira já era WhatsApp, live, ligação, webbullying.
É a prova que webbullying é a prova. Webbullying é a prova de como eu tava em constância com o que tava acontecendo no momento. Porque assim, você consegue entender a evolução da tecnologia, vendo eu fazendo os... Vendo fazendo os webbullying, porque é difícil pra caralho.
Quem vê hoje, pela primeira vez, o webbullying, né? O Facebook do Kid Bengala. Tipo,
imagina... Nossa, é muito raro esse vídeo.
Quem assiste, né? Como deve ser a sensação de assistir? E outra, você tá vendo um negócio no Facebook que já ninguém usa.
Por isso que o webbullying não termina, ele é eterno.
É.
Por quê? Porque eu posso chegar agora e fazer uma brincadeira. Invasão de lives não deixa de ser um webbullying. É um quadro que eu usaria no webbullying fácil.
Vamos falar sobre isso, sobre o quanto o webbullying foi na vida do Mal, e só quem tá junto, né, e Emily acompanhou pra caralho, como que foi, tipo, o Carlão, o próprio Carlão, como foi o boom do webbullying e como o Mal, ao mesmo tempo, no final, queria fazer, mas queria mudar.
Puta.
E foi uma luta interna de, tipo, vou acabar, não vou acabar. Aí uma vez ele resolveu acabar com o webbullying, fez um post, a galera, meu, metralhou ele. Você vai acabar com o webbullying? Como assim? Xingou, lembra, galera? Aí ele voltou atrás. No mesmo dia ele postou um vídeo, galera. Você foi
foda,
muito
mano.
Eu fui, tipo.
Fui, né? Eu,
não, galera,
eu,
tá bom.
Oh, deixa eu falar isso, isso é importante.
É, isso é importante.
Eu fiz um. Eu ia fazer. O que acontece? Eu já tinha feito webbullying pra caralho. Né? Tem uma parada. Quem me ensinou foi Felipe Xavier. Que eu adoro.
Grande.
Monstro. Grande doutor Pimpolho.
Monstro.
Amo esse cara. Ele me falou um negócio, ele falou: Mal, tem algumas paradas que é conta-gotas. E eu sou ansioso. Porque ele falou assim: ó. Você, quando tá cansado de uma parada. É o momento que o público tá amando pra caralho. É porque você, o público não pega o seu início, que é onde você mais cansa pra fazer a parada acontecer.
Eu entendo totalmente.
E aí quando acontece, você fala, ah, mano, não aguento mais fazer isso. E é onde começou a acontecer.
E eu fico puta que você faz isso às vezes no seu show, com piadas maravilhosas.
Sim.
Que eu falo, mal, você não falou aquilo, caramba.
É verdade.
Era maravilhoso. Ele, pô, esqueceu. Como assim você esqueceu? Era o melhor momento, porque ele já tá tão pensando no futuro... Em outra coisa, que ele já...
Ah, tipo... essa piada não é mais engraçada,
pô,
sei lá. Você só fez 3 vezes, mal.
É,
eu era muito... Eu sou muito assim, né? E aí, o que, que aconteceu? O webbullying chegou um momento que ele tava... Na minha cabeça, eu tinha uma obrigação, tipo assim, todo show ele tem que ser diferente. E não precisa, porque a galera ama... A galera vai no Guns N' Roses e vê Sweet Iron Mind toda vez.
É que você criou um negócio que, tipo assim, não posso me acomodar.
Não posso me acomodar.
Isso é uma coisa que você tem muito na sua cabeça.
É, eu tinha essa parada...
Desde sempre, tipo... E aí virou uma superação, né?
Virou, mano.
Cada webbullying tinha que ser, tipo... Um foi porrada. E aí era, tipo, uma adrenalina. Você falava, meu, esse outro tem que ser mais ainda.
Puta, era muito foda.
Mais ainda. E mais ainda. Então, tipo...
Não, não é mais ainda de fuder alguém. É mais ainda de... Diferente. Se você vê, juro por Deus, cara, tem uma galera até que eu fico puto. Que os caras falam assim, ah, webbullying, é só falar manda teta. Caralho, isso era uma piada. Eu sempre fazia todo webbullying uma historinha.
É um jargão.
Todo web. Sabe qual é o sucesso do webbullying? Ele é uma novela que eu crio ali na hora com a galera digitalmente.
Os maiores jargões do mal estão, quem assiste, quem acompanha desde o começo. Sou fotógrafo.
É.
Tipo, sou ex-BBB.
O que eu faço, a brincadeira
os
que eu...
Os jargões que ele cria...
A brincadeira do webbullying, eu vou te falar o que que é. Eu pego uma pessoa e é basicamente eu jogo uma roleta do tipo, o que que essa pessoa vai ser hoje? Essa é a piada. Só que chegou, por exemplo, peguei a Bia. A Bia é produtora. Na minha cabeça é, a piada que vai render com a Bia, eu crio um personagem novo pra ela. A Bia vai ser a mina que tá apaixonada por um cara... Que tem um joelho raspado. Essa é a minha noia. E aí, esse é o personagem que eu crio. Então eu crio uma novela. Você não sabe o que aconteceu. O quê? Fiquei com um cara. Que cara? O cara que tem um joelho raspado. Vou, Instagram, pego o joelho raspado, mando pra mina. Já no outro lado, já tô conversando com outro cara. Velho, eu vou criando historinhas. E essas historinhas vão se juntando e no final, caralho. Puta, é uma novela. Essa era a graça da parada toda, entendeu? Da sacanagem e tal, não sei o quê. Só que aí... Chegou um momento que eu tava 89 personagens... Não, já fiz quantos webbullying? Mais de 1000. Uns 2000, Bia. Sem sacanagem. Foi muito show, Carlão. Porra, foi com todos comigo. Uns 2000 shows eu fiz já. Sei lá, 1500. Sei lá. Chegou um momento que eu não queria mais fazer as mesmas coisas. Que eu falava, velho, e aí? E aí eu comecei a ficar chateado.
Eu tô fazendo mais no automático, né? Tipo, você já sabia o que as pessoas gostavam. E aí você ficou um pouco cansado. E a internet começou a ficar muito chata também.
É, a internet começou a ficar chata. Aí começou a ter problema.
Aí a internet começou a crescer. Começou a surgir o Instagram. Começou a ter o WhatsApp. Aí começou.
E outra, tem uma coisa que é fundamental falar. Eu comecei a ficar cansado. Porque isso é fundamental também. A minha mente não funciona como... Hoje minha mente, ela tá... A Bia foi hoje ver o evento. Eu tô tinindo no improviso. Agora, quando você tá todo dia fazendo um show e você tem que precisar da tua cabeça, muito lá no auge, porque você quer fazer uma piada melhor do que a outra e você tá sozinho no palco, chega um momento, cara, que você tá cansado, fudeu. Você tá cansado porque você tá fazendo um voo errado. Você tá cansado porque você... comeu menos, você tá cansado porque você gastou sua energia fazendo outra coisa.
É muito fácil o comediante cair, né, nessa, porque já tem o lance que você tem um texto, que você faz ele várias vezes pra você testar, e aí você vai, né, lapidando ele e tal.
Ou então você vai num show, por exemplo, cara, tava tão cansado que eu dormi à tarde. Dormi à tarde fazer show, fudeu.
Nossa.
Fudeu.
Esquece o mal.
Não é? A minha energia era outra,
tanto,
né?
Que tinha que acordar ele um pouco antes pra ele ficar acordado, pra poder ir pro teatro e não, tipo, acordar e ir direto, porque senão ele já chegava lá meio dormindo, meio sonado, né? Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Não chegava com gás e vontade, chegava com sono. Porque eu tava tão cansado, porque era foda, mal. Era a Bia, chegava sábado, depois de um show de meia-noite que acabava 2 da manhã, 8 da manhã tava Carlão, domingo, na minha casa. Então eu dormia no meu domingo à tarde, no meio de um hotel, porque eu tava cansado, porque eu pegava um voo de... Era uma coisa de maluco que eu fazia. Eu não faço isso nunca mais na minha vida. Nunca mais eu faço. Que era fazer sessão meia-noite, 2 da manhã, dormia, então eu queria aproveitar o domingo, acordava às 7 da manhã.
Tem que passar por isso.
Tem, pra falar nunca mais eu faço. E aí o que, que eu fazia?
Gente começando agora,
mano. Não, tem que incentivar essa galera. Mas eu não faço mais. Não posso incentivar eu, galera, eu vou lá fazer de novo pra provar. Não, chega. E aí, durante esse período todo, o webbullying, ele tava estourando, velho. Só que eu tava cansado de fazer. Então ele levava a gente...
A gente também já tinha tava começando a... Tipo, o YouTube já não era mais o mesmo.
Ah, o YouTube começou a cortar os vídeos.
É, os convidados já também, tipo... A gente já não queria ficar chamando um monte de gente. Porque também começa a ficar repetitivo. E aí o Mal já tava com a cabeça em outro lugar de querer fazer textos. Já tava muito mais pirando em fazer um texto mais...
Reflexivo
do que ficar fazendo só o... jargão de manda tetas que a galera amava, mas ao mesmo tempo, e aí começou a virar uma luta interna, né, Mal, tipo, e aí, vou parar, não vou, preciso me desvencilhar dessa, o Maurício do webbullying, eu não quero mais ser o Maurício que é conhecido pelo webbullying, porque eu sei que eu tenho várias outros talentos, e eu, ao mesmo tempo, o show dele ia crescendo muito no conteúdo, no humor inteligente, daí ficou um tempão. Eu acho que a briga maior dele foi, tipo, acabo ou não acabo? Me desvencilho ou não desvencilho do webbullying? E durante muito tempo, assim, que ao mesmo tempo que a gente que tava saindo da internet, tinha muita gente chegando, né?
Mal. Sim, exatamente.
Ele queria terminar, mas tinha gente começando a ver o webbullying pela primeira vez.
Bombando pra uns caras, você caralho.
Fala, caramba, meu.
Mas essa porra não para de crescer. Mas é da hora. Aí eu percebo assim, por exemplo, uma galera... O meu Instagram é uma loucura, velho. O meu Instagram... Quem foi que falou isso comigo, cara, esses dias? Eu fiquei muito feliz. Ele falou, cara, o que você conseguiu foi uma parada muito difícil, que é uma carreira consolidada. O Rabin tem, o Rafinha... A galera, tipo, a galera que se manteve 15 anos,
uhum,
né? Por quê? Porque é muito difícil, Bia.
Muito.
Uma coisa é você chegar... Por exemplo, o cara do Big Brother entrou ontem. Em 3 dias ele vai ter 1,5 milhão de seguidores. Outra coisa é você conquistar 1,5 milhão de seguidores durante a tua carreira. Uhum. Sobe um pouquinho hoje,
você
sobe um pouquinho amanhã.
Você valoriza a cada 100 seguidores que você ganha.
Sim.
1,000 que você perde.
Sim, mas sabe qual é o lance? São 10 anos de Instagram. Uhum. São 10 anos de pessoas muito diferentes vendo um conteúdo meu. Então tem um cara que ele me acompanha por causa do CQC. Uhum. Tem um cara que me acompanha por causa do Pânico.
É.
Esses caras já não se conversam tanto. Porque o cara do Pânico, ele é um cara, sei lá, às vezes mais de direita. E o cara do CQC, às vezes, é um cara mais de esquerda. E aí eu faço uma postagem, eles estão ali no mesmo lugar, meio que se conflitando. Sabe? Aí eu fui pro video show, aí é um outro público que entrou. Aí eu fui trampar com a Anitta, é um outro público que entra. E aí eu faço uma... Aí eu faço com o Zuckerman outro, aí eu vou pegando umas bolhas do esporte interativo. E aí, caralho! E aí eu percebi que...
Tá em várias bolhas.
E aí eu percebi que a galera do webbullying, ela ama quando eu faço isso. A galera que tá me ouvindo aqui não é a galera do webbullying. É uma outra galera.
Ah,
talvez me conheceu pelo webbullying, mas a maioria me conheceu pelo, sei lá, o podcast do Petri.
Uhum.
Aliás, no Instagram, você me conheceu por quê? De onde você me conhece? Escreve pra mim. Eu quero saber quem me ouve no podcast.
Do Tinder, talvez.
Imagina. Tipo, tô bombando com vídeo.
Nem sabe.
Tô bombando com vídeo. Os caras comendo X-Videos. Umas... Do X-Videos. Você me conhece do X-Videos? De onde você me conhece? Porque talvez, cara, eu tô achando. Manda assim, ó, sou da onde. Ó, cheguei em casa. Pô, esse podcast foi o mais curto, ô Carlão. Quer dar mais uma? Tô zoando. Não, mas enfim, essa é a história do webbullying. E aí.
Vou continuar a parte 2 depois.
Não, mas eu vou finalizar uma coisa, que é. O webbullying, no final das contas, não acabou. Talvez eu faça um projeto dele em breve aí. Bem em breve, de outra forma. E aí vocês vão conferir, tá certo? Obrigado, Carlão. Obrigado, Bia.
Obrigado você, irmão.
Valeu, mano.
Obrigado, ouvintes.
Caralho, Bia.
Valeu,
valeu. Valeu, gente.